CBN, Mundo Conectado.
Oferecimento Genex, um mundo para te conectar.
Estamos de volta com o Estação CBN, agora o nosso quadro CBN Mundo Conectado. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre a história da internet. Muita gente sabe, conhece, passou por esse momento. Conta essa história, vai relembrar aqui com a gente hoje um pouquinho, mas a nova geração, por exemplo, não conhece, né, como era a internet de um pouquinho de tempo aí atrás, não faz tanto tempo assim. A gente vai estar recebendo aqui no estúdio o Christian Guerreiro, que é analista de sistemas. Christian, bom dia.
Bom dia, nós não somos tão velhos assim,
pois mas é.
Tem algumas coisas para falar.
Eu ia começar perguntando isso, tem muito tempo que começou a internet discada?
A discada já faz algum tempo, desde 1994 nas universidades e depois com
28 anos, para ser mais exato.
Para ser exato, mais ou menos isso.
Para quem não conhece a internet discada, a gente ligava, tirava o plugzinho do telefone, aquele telefone convencional de casa, e ligava no computador.
Modem, no modem do computador, e aí era feita uma discagem para provedor de acesso discado que existisse na época.
E aí sim a gente ia acessar.
Acessava a rede mundial de computadores, internet. Hoje internet, né?
Uhum. Era mais devagar, mais lenta, né?
Um pouquinho, bem. Lá a gente tinha uns 56 kbps, né? A gente é até difícil de falar isso hoje. Que hoje nós vendemos internet aí 300 megabits por segundo, 1 gigabit por segundo.
Até a linguagem mudou.
Mudou completamente, sem dúvida nenhuma. Alguns cientistas vão dizer que a gente tem evoluído bastante, né? Que a gente tem evoluído 100 anos em uma década e alguma coisa desse tipo. Mas é praticamente isso, é nesse caminho.
Como é que foi nesse início?
Esse início foi muito complicado, mas eu vou falar do estado do Amapá, né? Claro que a gente tem uma peculiaridade porque a posição geográfica nossa nos deixa um pouquinho em desvantagem.
Em desvantagem.
Entendeu? Até 2013 eu falo assim, backbone é que determina tudo, backbone de fibra, né, que a gente fala de alta capacidade. Até 2013 a gente não tinha, né? A partir do momento que esse backbone de fibra começou a funcionar, aí sim a gente saiu um pouquinho do anonimato da internet e a gente começou a fazer parte do contexto nacional. Antes disso, era discada, era internet via satélite. Alguns provedores aí fizeram investimento para buscar via rádios digitais lá no Pará. Então, assim, mas mesmo assim não era ainda o que a gente vê hoje, entendeu?
E depois foi evoluindo, foi melhorando, foi ficando mais rápida. Como foi esse processo antes de chegar ao que a gente tem hoje?
Olha, foi complicado, né? Porque a gente tinha que trabalhar, enquanto o resto do país estava trabalhando já em megas, a gente estava trabalhando aqui em kilobits, em velocidades muito menores, o que não deixava a gente sempre num hiato, né? A gente sempre numa maneira um pouco assim, nós somos esquecidos, não, mas a posição geográfica nos colocava nessa posição. Com a chegada do Linhão e Tucuruí, isso tudo mudou. Mas tem uma mudança que eu acho que é mais importante ainda, Tatiana, né? A questão da última milha, que eu falo assim, como é que o cliente é atendido? Até então, a gente só ouvia falar de via rádio, a gente ouvia falar, por exemplo, de discado, que é isso que a gente está falando.
A via rádio já foi um processo mais rápido, né?
Já foi, né? Foi mais rápido do que esse do discado.
Na época dele era o auge.
Ah, sem dúvida. A gente evoluiu um pouquinho do discado por via rádio, mas mesmo assim ele não tinha a estabilidade que hoje nós temos com as fibras óticas, né? Que eu tô falando o seguinte, o backbone de fibra chegou, mas mesmo assim a gente tinha que evoluir. O que a gente tinha que evoluir? É como é que eu vou ir atender o cliente final? Eu não posso chegar com um backbone de fibra de alta capacidade e não atender o cliente do jeito que ele necessitava. O via rádio ainda é utilizado em alguns lugares um pouco mais distantes, ou que não tem uma quantidade muito grande de clientes, mas ainda resolve um problema. Mas dentro da cidade, onde tem uma grande quantidade de clientes para ser atendido, realmente se tem que fazer através de fibra ótica para a gente chegar num nível de qualidade aceitável.
Hoje, todo mundo praticamente, quase todo mundo tem internet na palma da mão. Hoje ela se resume a um telefone celular.
Sim, todo mundo tem que evoluir, né? Não tem jeito. E a própria internet evoluiu nesse processo todinho, né? Nessa última década. É uma evolução, sem dúvida nenhuma, fantástica. Do modo de uso como no modo de atendimento do cliente final. Hoje nós chegamos já praticamente a 1 gigabit dentro da casa do cliente. Isso é muita informação que ele pode usufruir durante o dia. E é claro que a internet também mudou. Hoje a gente mudou o modo como a gente assiste televisão, como a gente ouve rádio, como a gente assiste séries, filmes. Antigamente a gente não falava de streams, o máximo que a gente tinha era uma plataforma que colocava vídeo, você podia fazer um upload que demorava 2-3 horas, hoje a gente faz em segundos. Então o modo como nós trabalhamos na internet realmente mudou. Mudou a internet e mudou a nossa vida também. Então a gente estava falando ainda há pouco como isso tem causado um certo descompasso nosso. Nós temos que mudar o nosso paradigma de como nós devemos usar a internet.
Mudou o nosso comportamento, ela ficou mais veloz, ela está presente em todo lugar, as instituições públicas utilizam para prestar um melhor serviço para a população. Estamos todos digitalizados, encontramos os nossos dados em todo lugar. Muita coisa melhorou. Diminuiu distâncias, mas também aumentaram as preocupações.
É isso que eu tô falando, né? Tem que mudar paradigmas, né? A gente colocar limite, onde tem que ser colocado limite, e a gente tem que deixar a liberdade ainda continuar, porque faz parte do mundo da internet essa liberdade. Mas uma liberdade assistida, uma liberdade confiante, né? Claro, com algumas regras, para que todo mundo viva bem em uma certa comunhão, né? Ali para que o meu limite não ultrapasse o limite do outro. Mas olha só, tem uma coisa que eu acho interessante. A gente está entrando num momento, também o estado do Amapá também está entrando nesse processo, que é a questão da gente entrar na internet das coisas. Daqui a pouco você estava falando sobre internet no celular. A gente vai ter internet não só no celular, mas na nossa televisão, que a gente já tem. Nossa, na geladeira, no nosso carro.
Eita!
No nosso carro, você sabe.
Internet na geladeira?
Claro, por que não? De repente ele vai
ser. Estou aqui imaginando como.
Você imagina só. Vamos lá, imagina só. Eu estou com a minha geladeira lá, você diz assim: olha, vem aqui, eu comprei maçã. Toda semana eu tenho que comprar maçã. Quando chegar no limite lá da sua maçã, acabou, ele vai mandar uma mensagem pro seu celular dizendo assim: olha, você precisa comprar a sua maçã.
A tal inteligência artificial.
A inteligência artificial, a gente tá falando aqui de IoT, a gente tá falando de um monte de coisa. E sabe o que é bom? É que o amapaense está incluído nisso, porque eu digo aqui para todo mundo, a internet do Amapá é uma das melhores que tem no estado do Amapá, do Brasil. E eu fui para outros estados, eu já fui no Pará, já fui em São Paulo, já fui no Rio de Janeiro, já fui no Rio Grande do Sul, e hoje eu vou te falar, a internet do Amapá é uma excelente internet. Quem diria isso uma década atrás? Gente, era impossível falar uma coisa dessa. Mas a gente evoluiu bastante e você deve com certeza ser bem assistido.
E continua mudando?
Continua mudando, né? Eu estava falando sobre o 5G, né? 5G vai ter um concorrente junto com os provedores de acesso, que é o Wi-Fi 6, né?
Isso é uma novidade que está vindo aí.
Está vindo aí o Wi-Fi 6. Então, assim, no celular você vai ter um 5G e na sua casa você vai ter um Wi-Fi 6.
Então, isso quer dizer o quê?
Significa que aquela internet no Wi-Fi que você tinha na sua casa, que você dizia assim, que talvez não chegasse numa velocidade tão alta assim, agora vai chegar ainda mais alta. O que eu falo assim, gente, é muita informação, é muita velocidade, que talvez a gente nem consiga usar tudo. Mas para aquele mais exigente, para aquele gamer que precisa de uma latência menor, que precisa de um jitter melhor, ele vai ficar feliz com essa novidade. O Wi-Fi 6 já deve estar chegando aí e já deve ser distribuído aí pelos provedores,
pra,
com certeza.
Para quem utiliza a internet como ferramenta de trabalho, no instrumento de trabalho, os sistemas de trabalho, isso melhora também.
Melhora. Sabe uma coisa que eu tenho falado? Que a internet vai se transformar numa commodity, né? É uma tendência.
O que é isso?
Como a commodity é algo que é muito comum, todo mundo vai querer, todo mundo vai vender, então assim, todo mundo vai ter. As inovações que vão estar envolvidas é que são importantes. Tem provedor, por exemplo, que fornece, além do chip 5G, já fornece, por exemplo, streaming, já fornece filme, já fornece...
Aquele pacote com várias vantagens.
Aquele pacote mais interessante. Uhum. Então, eu creio que o futuro seja esse. A evolução, a inovação, e daqui a pouquinho você vai precisar comprar um acesso à internet e já vai ter embutido um monte de coisa para você. Então esse é o futuro da internet, é colocar vários serviços para facilitar a sua vida.
Ó, a gente conversou com o Christian Guerreiro, que é analista de sistemas. Christian, obrigada pelas informações.